I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 12 and verse 13.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 12, versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. E o nosso título é O Verdadeiro Comportamento Cristão. E o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 12, ele começa a ensinar sobre... ele vem da doutrina para aplicação. E aqui, nesse versículo 12, a vida justa. E é sobre o comportamento do cristão, sobre simpatia, harmonia. Então eu espero que, se o tempo permitir, conseguiremos chegar ao final do versículo, do capítulo. Mas eu quero estudar esses versículos de uma forma simples, direta e exposta, porque aqui existem muito ensinamento para a vida cristã e padrões também. E isso serve também como um teste, poderíamos dizer, sobre o nosso nível de santificação. São exaltações que buscam dentro de nós. Então, iniciamos no versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Comunicai com os santos. Literalmente, o grego é a palavra dividir. Dividir para com as necessidades dos santos. Em outras partes dos epístolos de Paulo, é traduzido diferente. Em 2 Coríntios, no último versículo, lemos sobre a comunhão do Espírito Santo. E essa palavra comunhão, o grego é o mesmo que traduz dividir ou comunicar, dar a necessidade dos santos, dividir seria também uma boa palavra. Então, dividir com os santos nas suas necessidades. Santos sendo aqueles... uma maneira de descrever o povo de Deus, aqueles que são salvos. Então, comunicai, dividir. Se alguém tem necessidade, pode ser necessidade de uma acomodação. O apóstolo Paulo, com frequência, precisava de acomodação. Talvez, dificuldade financeira, alguém tenha necessidade financeira. Talvez a necessidade não é material, mas aquela pessoa precisa de uma companhia, de uma ajuda, e não dar de uma maneira, dar para alguém, como alguém que não tem, mas dar como se fosse uma família, dividir, distribuir. Esse é meu irmão, essa é minha irmã, somos filhos dos mesmos pais, estamos na mesma família. Não pensamos, eu tenho, eu sou próspero, eu sou mais rico, e você não é, então você precisa. Então, dessa forma, eu te dou. Não é dessa maneira. Não é esse espírito cristão, não, que nós devemos ter. Mas devemos dividir o que Deus nos deu, ajudando um ao outro com um espírito humilde. O que temos não pertence só a nós. Se existe uma grande necessidade, nós ajudamos, nós dividimos. Então, algumas pessoas podem criticar as traduções, distribuir para necessidade dos santos, mas às vezes isso vai perder um pouco do original, como nós temos aqui, comunicar com os santos, mas ter comunhão com outros, porque é dividir um com o outro. Mas esses são os santos. Esse é o sentido, distribuir para necessidade dos santos, ter comunhão com as pessoas nisso. E seguir a hospitalidade. A palavra seguir é buscar a hospitalidade. E também, para voltar o original e o grego, é bom, para a gente poder entender um pouco mais, porque ele fortifica a palavra que vem antes de hospitalidade, estando pronto, temos que estar pronto para ser hospitáveis, dar hospitalidade. Somos aqueles que estendemos hospitalidade. E se você poderia ver essa palavra de uma forma um pouco complexa, da onde vem essa palavra hospitalidade, mas existe afeição, preocupação, sentimento nesse tipo de hospitalidade, dado a seguir a hospitalidade, como se fosse um dever em nossa parte. Hospitalidade, ser gentil a outros que necessitam. Então, temos aqui, comunicar com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Todos temos que ser assim, cristãos. É claro que aqui ele fala principalmente entre o povo de Deus, a igreja, distribuindo para a necessidade dos santos, aqueles que pertencem ao Senhor, em outro lugar também, que fazemos bem quando temos oportunidade para todo homem, mas principalmente aqueles que pertencem à fé. Mas não só eles, mas para todos, mesmo que em primeiro lugar seja que ajudemos mais entre nós, a família espiritual, ao mesmo tempo, temos que ter compaixão e quando temos oportunidades, temos que ser assim com todo homem. Esse é o padrão cristão, esse é o caminho. Mas eu gostaria de falar algo sobre prioridade, porque existem aqueles que dizem que são crentes evangélicos, mas existem aqueles que colocam muita ênfase na responsabilidade do povo de Deus, a igreja, de ter programas sociais do bem. Então, eles contorcem e desinterpretam as escrituras para chegar a esse ponto. Nossa primeira responsabilidade é espiritual, é o evangelho. Nossa segunda responsabilidade é ajudar e ajudar a aliviar a família de Deus, os crentes. E se você puder dar prioridade à nossa terceira responsabilidade, é natural que uma pessoa que nasceu novamente é crente, que ajude todos, todo mundo, todo homem, quando temos oportunidade. Mas é errado dizer que é a nossa primeira responsabilidade ajudar no bem, nos programas sociais. Não. Crentes, a igreja de Cristo, com frequência, se voltamos a muitos anos atrás e olhamos, lideraram o caminho em fazer coisas boas, principalmente em várias áreas diferentes, porém não é a nossa primeira responsabilidade. Ninguém deve colocar como se fosse. Nossa primeira responsabilidade é o evangelho, a proclamação do evangelho, quando vidas são mudadas, quando as pessoas conseguem ver o princípio moral da Bíblia. Esse é o nosso primeiro, nossa primeira obra social, e isso atinge tudo. E é claro que a maior prioridade é a salvação de almas, então enfatizamos eles. Mas, com frequência, nós ouvimos a palavra de Cristo em Mateus 5, versículo 16, no Sermão da Monte, que a sua vida brilhe diante do homem, que eles vejam suas boas obras e glorifiquem seu Pai que está no céu. E algumas pessoas interpretam isso como se fossem obras de compaixão, o que é bom, porém que eles fazem com que isso sejam só boas obras. Eles dizem, você não pode pregar o Evangelho ao menos que você faça uma obra de compaixão antes, como se não tivesse Espírito Santo, como se não tivesse poder na palavra de Deus. Você não pode esperar que as pessoas se escutem se você não prepare, mas esse não é o ensinamento da Escritura. O ensinamento da Escritura é pregar o Evangelho. E com a pregação do Evangélico, o Espírito Santo opera com muito poder, muito mais poder do que qualquer obra social, e faz com que as pessoas vão a Cristo, muda vidas. E como eu disse, essa é a maior obra social imaginável, porque as pessoas mudam quando elas são salvas, são mais responsáveis, provêm para suas famílias. Em tempos de revivamento, nesse país, isso aumentou os padrões e a compaixão e atividade da terra do que qualquer outro esforço para fazer essas coisas. De tempo em tempo, eu penso que 25 ou 30 anos atrás eu ouvi isso. Aqui eles fazem, eu ouço políticos dizendo: ah, esse país precisa de outro revivamento, como o que aconteceu do século XVIII ou do século XIX. Algumas pessoas têm senso e eles pensam, lembram que isso alcançou muito mais do que qualquer atividade social alcançou. Mesmo essa con a congregação que temos, nunca nada tira de você. Tudo que você atinge ou você faz pelo Senhor é um chamado muito importante. Só que dizer que as igrejas de Cristo, para que você tenha as mensagens que mudem a vida das pessoas, a mensagem do Evangelho, você tem que começar com obras sociais. Dizer isso é errado? Claro que não. Quando diz: deixa só a luz brilhar na sua vida para que eles vejam suas boas obras, refere-se às boas obras da sua vida, às boas obras do espalhar o Evangelho, viver uma vida justa diante de Deus. Este é o contexto em que Cristo fala essas palavras e é assim que os apóstolos interpretam ela. Mas aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Aqui, parece que ele está se referindo ao Sermão do Monte. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Você ouviu o Sermão do Monte aqui? Então, isso acontece nos Epístolas de Pedro. Mas olha: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao Rei como o superior. Sujeitai, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, que é o Rei como superior. Então, enquanto eles falam contra ti e você escolhe histórias más contra ti, ao mesmo tempo, eles podem olhar para a sua vida santa e suas obras e se impressionar. E aqui, versículo de 3 ao 15: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Mas o contexto, como no Sermão do Monte, é uma vida santa. Essas são as boas obras que Cristo está se referindo. Bom, mas temos que voltar a Romanos, capítulo 12, versículo 14. E nós temos aqui: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isso também fala sobre toda a inclinação do coração caído. Abençoe aqueles que te persigam. O coração caído, a última coisa é ter essa reação. Ele quer ressentir, ou ele quer atacar aqueles que perseguem e machucam. Mas o padrão não. padrão diz: abençoe aqueles, fale bem deles. Fale bem. É o que abençoar quer dizer? Fale bem ao ou fale bem sobre aqueles que te perseguiram. A tradução óbvia é orar por eles. Se você não pode falar bem deles, tudo que eles fazem é ruim, é hostil, mas você pode falar bem sobre eles, no sentido que você pode orar por eles. E você deve orá-lo. Sim, abençoe aqueles que te perseguem. Clame dos altos, não maldição a eles, mas coisas boas. É contra a nossa vontade, mas é o certo. E é repetido: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E esse é o padrão. É isso que é necessário. Bom, nesse ponto, olhando para um mandamento como esse, com frequência pensamos, sim, mas e sobre os Salmos de Davi, o salmista, quando ele ora, para que grandes maldições ou viessem contra seus inimigos, que quando ele orava para que eles fossem prejudicados, como que a gente explica a implicação de Davi nos Salmos? O que você quer dizer? Sim, é verdade. Existem seis salmos dessa forma e outros quatro ou cinco que inclinam nessa direção para prejudicar os inimigos. E essa é a situação. O ponto é: como que eles são explicados? Davi não estava errado. Davi falou sobre a inspiração de Deus, ele era um profeta. Então, foi certo que ele falou aquelas coisas. Mas por que que ele pode e nós não podemos? Bom, esse é o padrão do caráter cristão. Se nós testamos esses mandamentos, como que reagiríamos? Bem, voltando a Davi, sim. Falou sobre, orou para que eles fossem machucados, prejudicados, julgados de uma forma extrema, violenta, para aqueles que são maus, fazem coisas erradas. Porém, o extremo não dava, não, desculpa, não era uma desculpa. O fato é que Davi não fala como um homem naqueles salmos. Ele fala como um tipo de Cristo, ele fala como Deus, na inspiração de Deus, debaixo da inspiração de Deus. Aqueles salmos mostram que isso é um julgamento justo de Deus em vingando o extremo mal das pessoas. Nós não podemos desejar maldade ou julgamento em ninguém, nunca devemos. É Deus que faz isso. E os salmos, onde Davi ora por julgamento pelas pessoas em termos fortes, é uma indicação para nós do julgamento certo de Deus que virá em sua sabedoria, de acordo com sua justiça. Não venho a Paulo? Paulo também perseguia. Paulo, ele perseguiu os cristãos? E ele foi levado ao pó. Deus o mudou e o salvou. Julgamento, queridos amigos, pertence a Deus. No caso de Paulo, Deus colocou. No caso, ele colocou o julgamento em Cristo, Deus. Em outros casos, outros sofrerão sua própria punição, aqueles que não são salvos. Então, lembre que os salmos de Davi não são os desejos de Davi expressados, mas o julgamento inspirado de Deus naquelas pessoas. E Davi, com certeza está confortado com essas coisas, que Deus vai distribuir conforto ou julgamento de acordo com a sua vontade, mas para nós nunca devemos desejar esse tipo de julgamento. E é por isso que temos aqui: abençoai-vos. E aqui, descemos ao versículo 17 por um momento, só para eu explicar o ponto, depois voltemos ao 15. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Versículo 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E aí, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, olhamos para esse versículo 19 por um momento. Não vos vingueis a vós mesmos. Existe muito desejo para vingança no mundo. E eu suponho que está aumentando. Com o ateísmo, com a perda da crença em Deus. É uma tragédia. E pense alguém numa família, talvez que mata ou é morto. E a família quer uma vingança. E está nos jornais. E colocado em termos mais delicados, como a justiça foi feita. A família quer sentir que a justiça foi feita e fechar aquela situação. Mas a família foi persuadida a buscar aquela vingança para ver a justiça sendo cumprida. Bem, se você é um crente, você diz: a vingança pertence ao Senhor, julgamento virá. O Senhor tomará conta disso, de acordo com a sua sabedoria. Talvez aquela pessoa tenha vingança ou misericórdia. Não, é Deus que sabe. Mas você não tem paz enquanto você não sabe que algo aconteceu com aquela pessoa. Enquanto você não vê aquela pessoa na prisão. Mas você não sente aquilo. Você diz: não, eu não posso. As pessoas dizem, eles usam o termo fechamento. Eu não consigo ter paz enquanto não ver que ocorreu justiça. É um encerramento da situação. Porque as pessoas não acreditam no dia do julgamento, que isso pertence a Deus, que está nas mãos dele. Não, eles dizem: eu preciso ver um julgamento aqui na terra, um encerramento da situação. Nós vemos isso dias após dia, nas notícias, uma nova doutrina, sem Deus. Você deve ter algum sentido de vingança, você não pode ter paz se você não ter isso. Mas para crentes, nós temos aqui na mensagem de Deus, olha aqui no versículo 19, é muito importante que entendemos: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. É dizer, dê espaço para a ira de Deus, para a justiça de Deus, é que a frase quer dizer. Bem, eu pensava antigamente que era uma forma elegante de dizer: puxe de lado a ira. Substitua por algo melhor. Puxe o desejo de vingança de lado. Coloque no seu lugar. E deseje que o bem aconteça. Mas não quer dizer isso. Está aqui claro para que possamos entender: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Deixe um lugar para Deus, para a ira de Deus. Mas não diz de Deus. Mas com frequência a ira é colocada como a ira de Deus. E é assim que devemos ler aqui também. Mas dá lugar à ira. Deixe, dê lugar para a ira que virá no dia do julgamento. Que Deus seja aquele que vinga ou que pague de volta, mas não você. E aí tem a referência aqui, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Isso vem de Deuterônimo. O livro, a Bíblia, o livro de Moisés, vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Bem, o que você entende? Faça bem ao seu inimigo, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sou muito bem. O sentido que você pega imediato é: faça o bem, porque de alguma forma ou de outra, isso machucará essa pessoa. Mas o sentido é que essas brasas de fogo não acontecem sempre, mas acontecerá com frequência. Talvez isso leve à salvação, mas talvez seja a dor que a pessoa sente pelo que ele fez. Se você é gentil com ele, se você não retorna o que ele falou e você mantém o seu testemunho, o seu caráter cristão, é você lidar pacientemente com ele e você aguenta as coisas, essa pessoa vai se sentir mal. E fazendo isso, com a sua gentileza e a sua ajuda, você não está retornando a ele o que ele fez com você da mesma forma. Ele vai sentir isso e a consciência que ele tem será movida. E talvez isso leve à salvação dele. Fez com que Paulo fizesse assim. Com certeza fez, isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele perseguiu crentes. Alguns deles foram mortos antes da sua salvação. Ele era um homem tão contra os crentes, tão determinado, e ele buscou autoridades para ir de cidade em cidade, perseguindo cristãos, levando eles a lugares terríveis. E quando Cristo apareceu a ele, falou com ele, ele disse: é duro para ti. Está nessa situação como se aquele, pensamos no animal que tem uma barra ao seu redor. O que significa aquilo? Eu tenho certeza que eu estou especulando que entre eles existe muito remorso do que ele estava fazendo para as pessoas que nunca amaldiçoaram ele, que nunca invadiram contra ele. Eu tenho certeza que ele tinha muito remorso do que ele fez. Será que você já olhou com cuidado em 2 Coríntios, quando o apóstolo Paulo descreve arrependimento? Deixe-me ler para ti. Os coríntios, eles pecaram, não só os coríntios, mas eles pecaram e deixaram a disciplina de um lado, mas eles se arrependeram. E essa foi a natureza do seu arrependimento. Então, quando eu ler, não pense que Paulo está falando sobre o seu próprio arrependimento, como ele sentiu quando Deus tocou o seu coração e mostrou que ele perseguia os crentes. Lemos do versículo 9. Mas já em mesmo sei que recebeu, que Deus, ele opera a salvação para que nos arrependemos. Mas sabemos essa mesma coisa. Olha, escute a linguagem. que cuidado que você teve em ti. Você deseja ser limpo do pecado, daquela indignação contra ti. Que temor, como que eu posso fazer isso? Bem, eu faço novamente. Ou que desejo, há que zelo, há que vingança contra si mesmo. Porque se você pudesse limpar a sua vergonha punindo a si, mas isso não era bom. Você tinha que ir para debaixo do sangue de Cristo. Em todas as coisas, ele provou, sendo claro nesta situação. Bem, eu acredito que Paulo está nos mostrando algo da dor que ele sentia do seu próprio arrependimento e a indignação dele. Então, voltamos a Romanos 12, versículo 20. Por isso que temos aqui: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso é o que estamos querendo dizer. Esse é o caminho que Deus escolherá, se ele quiser trazer aquela pessoa a ter uma profunda vergonha e arrependimento. É isso que ele quer dizer com amontoarás brasas de fogo. Essa pessoa sofrerá pelo que ele fez com você, de uma maneira que ele leve o arrependimento e a salvação e vida. Então, nunca busque a vingança. A vingança pertence a Deus. Ele recompensará-as. E é por isso que temos aqui: você será um canal de bênção, talvez, para aquela pessoa, para que ela possa ver quão tola e má ela é. E versículo 1: não te deixe vencer do mal. O que quer dizer? Quando a perseguição vem, ou não temos muita perseguição física nessa terra, mas temos de outras formas. Talvez alguém minta sobre você, ou te descredite, e você se sente triste, é machucado. Quando a perseguição vem, não te deixe vencer do mal, para que dentro de você você fique irritado, ou chore, ou deseje todo tipo de maldade para aquela pessoa. Não, isso é ser vencido pelo mal. Você está completamente levado por ele, ele está te consumindo. Não te deixe vencer do mal. Estamos falando sobre perseguição e hostilidade, mas vence o mal com o bem. E com a sua reação, boa reação, pode ser que, com a graça de Deus, você seja usado para a bênção da outra pessoa. Esse é o sentido. Bom, mas agora voltemos aqui do versículo 15. Porque é claro que o assunto mudou do versículo 17 em diante. Então, só para concluirmos aqui, versículo 15, o padrão para o povo cristão: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E não é só conselho, ajuda, conforto para ajudarmos uns aos outros em situações difíceis, mas é um desafio para os nossos corações. Por que eu não iria querer estar feliz com alguém que tem algo grande que me faz, que faz a pessoa feliz? Por que eu não vou estar querendo estar com ele para participar daquela felicidade? Por que não? Por que não me alegraria com aquele meu irmão ou minha irmã crente? Será que porque eu tenho ciúmes? Ou será que eu tenho inveja? Será que porque eu não tenho amor? Eu não tenho nada por essa pessoa? Por que eu me preocuparia se ele teve vantagem de alguma forma, ou benefícios de alguma forma, ou elevado de alguma forma? Não é nada para mim? Bem, é uma boa forma de examinar-nos. Isso mostra se eu tenho um coração sem amor, indiferente, frio, se eu não consigo me alegrar com aqueles que se alegram. Então me ajuda a testar-me. Não, diz o apóstolo. Alegrai-vos com os que se alegram. Dê graça a Deus com eles. E também chorai com os que choram. Temos que nos perguntar a mesma coisa. Por que não sou movido com a pessoa que está em dor? Por uma boa causa? Por um bom motivo? Algo aconteceu que traz dor. Por que eu não posso chorar com aquela pessoa? Porque eu sou egoísta? Eu não me interesso por outras pessoas? Eu sou frio? Ou talvez eu tenha que me prostrar nos meus joelhos diante do Senhor e me arrepender disso e rogar que a minha nova natureza seja movida novamente. Então, não é só conforto para ajudarmos uns aos outros, mas também buscarmos o nosso coração. Alegrai-vos com aqueles que se alegram e chorai com os que choram. Versículo 16, sede unânimes entre vós. Concorde um com o outro, o máximo que você puder. Você não pode concordar um com o outro em tudo. E existem diferenças em gostos, diferenças na forma de ver as coisas. Como pessoas cristãs, não somos como... não somos todos completamente o mesmo. Temos sentimentos, gostos diferentes. Não é como se você mergulha num pote que é tudo igual. Porém, as coisas mais importantes, as coisas da fé, nossos objetivos, nossas metas para o Senhor, temos que tentar ser os mesmos um com o outro. Algumas pessoas gostam de ser diferentes só para ser diferente. Não. Diz o apóstolo, tenha a mesma mente, concorde. Concorde o máximo que você puder. Divida. Não tenha a sua opinião própria. É ter orgulho. É orgulho que nos faz. Eu tenho a minha opinião. É assim que eu sou. Automaticamente eu quero discordar com as pessoas em tudo. E aí essas palavras, versículo 16. É quase que muito para nós, num culto só. Não ambicioneis coisas altas. Não ambicioneis coisas altas ou pessoas no poder. As coisas no grego poderiam se referir a coisas, carreiras, situações, ou poderia se referir a pessoas. E é muito possível que se refere a pessoas, porque a segunda parte da sentença... Mas acomodai-vos às humildades, às humildes. Então seria mais, não ambicioneis pessoas no topo. Algumas pessoas, toda vez que você fala com eles estão ansiosos para que vocês saibam que os seus médicos são os melhores médicos do mundo. Ou a escola que eles estão é a melhor escola, é boa nisso, é boa naquilo. Então, as pessoas acessam tudo, em quão nobre, quão alto, quando eles aquela outra pessoa alcançaram. Ou temos alguém na igreja que está lá nos altos, vamos dizer, como exemplo. Não, não ponha seus interesses e seu respeito e sua afeição ou seus desejos das pessoas que estão lá no topo. Isso é uma grande tentação. E eu já vi pessoas cristãs que eles pensam, se Deus te eleva, eu digo, e ele te dá riqueza ou algo desse tipo, é Deus que faz isso. Mas não faça isso com as pessoas. Não. Minha grande meta é ser o maior, o melhor. Não. Não seja assim. Não coloque os seus pensamentos no que de pessoas que alcançaram muito, ou pessoas famosas. Essas pessoas são, de acordo com a Escritura, eu não tenho tempo de ir em detalhes nesse culto, São pessoas que às vezes são vazias, ou têm as morais não muito boas, ou até espiritualmente. Então temos que tomar cuidado. E é por isso que temos aqui da mensagem. Vamos supor que você tem um gosto para admirar coisas altas e respeitar. Você tem que tomar cuidado, porque antes que você perceba, você vai estar colocando toda a sua vontade em coisas grandes, uma casa maior, uma vida melhor, e você terá pouco tempo para servir o Senhor. E a admiração pelo bom, pelo maior, vai tirar o seu gosto espiritual. Isso é muito triste. Então o apóstolo Paulo diz: para que tomemos cuidados, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. E acomodai-vos às humildes. Eu digo que essa palavra, acomodai-vos, está se referindo aqui. O sentido que carrega é que eu acomodo-me a uma pessoa humilde, é como se descender, convencer. A tradução não seria certa para o dia presente. O que quer dizer aqui associar com as pessoas mais humildes? Esse é literalmente o que o grego quer dizer. Quer dizer carregar com. O sentido é associar. Esteja na mesma atitude. Não diga, eu sou o melhor, o que foi numa escola melhor. Não. Misture com as pessoas que é mais humilde que você. Não é exatamente o que a tradução quer dizer, mas é para que você veja aquela pessoa como se não existisse diferença entre você e ele. Talvez você foi numa escola melhor. Talvez você teve um bom trabalho, muito dinheiro, uma posição alta, mas na família cristã, vista espiritualmente, Deus não faz diferença entre você. Espiritualmente, você é exatamente o mesmo. E espiritualmente, existem dons diferentes que Deus deu para a pessoa que é mais humilde e a outra pessoa. Talvez essa pessoa tenha mais dons espirituais e capacidades mais sábias. Talvez eles tenham coisas que você não tem. Não olhamos para as coisas como o mundo faz. Não. Caminhe, associe, seja humilde. Esse é seu irmão, a sua irmã. Vocês são iguais para Deus. Associe, como temos aqui na mensagem, acomodai-vos às humildes. Bom, é o suficiente para nós hoje. É uma forma prática de olhar para alguns dos padrões dos comportamentos e caráteres cristão. Que Deus possa nos ajudar com esse ensino.